Translators Pod 101, o podcast da Translators 101.
Olá, tudo bem com você? Este é o Translators Pod 101, o podcast da Translators 101 com entrevistas de profissionais das áreas de tradução e interpretação para que você tenha uma carreira muito mais tranquila. Fique de olho nas dicas. Bora lá?
Convidada.
Hoje eu converso com a tradutora e intérprete do alemão, Beth Koninger. Tudo bem, Beth?
Oi, William. Tudo bem, e você?
Tudo ótimo. Obrigado por disponibilizar seu tempo para conversar um pouquinho aqui com a gente e compartilhar um pouquinho do seu conhecimento.
Eu que agradeço.
Legal. Bom, você está na Alemanha.
Exato. Retornando do Brasil agora, depois de uma estadia de 2 meses, acabei de chegar, estou no segundo dia na Alemanha.
Legal. Então você está em quarentena aí.
Estou em quarentena, cumprindo quarentena. Bem rigorosa até no momento, eles estão controlando bastante por causa da atual situação, né?
Sim, sim. Legal. Beth, conta pra gente como você chegou à tradução e interpretação ou como a interpretação e tradução chegaram a você. Foi algo planejado ou foi algo que aconteceu?
Na verdade, foi algo que aconteceu. A tradução e a interpretação chegaram a mim. Eu tenho formação como jornalista e eu tinha me formado há pouco tempo no Brasil, mas já estava trabalhando há um tempo na profissão, já tinha uns 4 anos, 5 anos de experiência assim, como iniciante, né, no jornalismo. E vim para a Alemanha porque me casei e meu marido ainda estava estudando na época, então a gente veio para cá. E a minha intenção, na verdade, era chegar na Alemanha, aprender alemão bem rápido e continuar trabalhando no jornalismo. Mas eu subestimei o alemão. Então, não deu e subestimei um pouco também, eu acho, que o mercado de jornalismo para um iniciante aqui no exterior. Eu até aprendi alemão bem rápido, cheguei até a trabalhar para algumas revistas aqui como freelancer, cheguei a escrever algumas coisas em alemão até, mas era muito difícil viver disso. E aí o que começou a acontecer é que, como eu já estava falando bem alemão e começando a escrever em alemão, tendo coisas até publicadas, as pessoas começaram a me pedir para traduzir coisas, assim, de uma maneira informal. E eu comecei a fazer isso por causa do jornalismo e acabei gostando, e que as pessoas começaram a me pedir cada vez mais, e aí eu vi que era um caminho que eu podia seguir. Então, comecei a me interessar por isso também. Eu fiz muita coisa como voluntária no início, trabalhando em eventos culturais, atuando um pouco como intérprete amadora, né, em eventos culturais com presença de brasileiros e servindo um pouco de intérprete na organização, em entrevistas e etc, traduzindo textos e tal. E aí surgiu uma oportunidade de começar a trabalhar no consulado do Brasil, que era um emprego de meio expediente. E aí o que aconteceu é que eu comecei a trabalhar no consulado. No consulado eu tinha que fazer tradução para serviços internos, não de documentos e etc, mas muita coisa interna, e recebia missões do Brasil, visitas, e acompanhava então como intérprete, e me sobrou tempo também para começar a me dedicar mais à tradução e à interpretação. O problema que eu tinha é que eu não tinha formação nessa área, então eu realmente fiz o caminho das pedras. Eu fui sem muito preparo, entendendo o que era essa profissão, buscando informações, numa época em que não existia internet, não existia celulares, então foi aprendendo na marra mesmo, e com a ajuda também de colegas que eu encontrei no caminho, que me ajudaram bastante, me motivaram também a buscar informações, a seguir, porque acharam que eu tinha um certo talento para coisa.
Acertaram,
e, né? Eu acho que sim, né? Porque já tem mais de 30 anos que eu tô nessa. Mas eu sou muito grata também a esses colegas que me ajudaram no início, me ensinaram muita coisa, porque para uma pessoa que chega na profissão sem ter a formação, é muito mais difícil, né? Você aprender, você saber a maneira certa de fazer certas coisas. Por isso também, eu, além de ser grata a esses colegas, eu sei hoje o valor que tem a gente encontrar pessoas no caminho que ajudem você a encontrar o caminho certo, né, na profissão.
Sim, isso é fundamental, né? Ótimo. E em quais áreas você atua com mais frequência?
Olha, no início eu fiz muita coisa na área cultural, mas depois, por motivos financeiros até, eu comecei a trabalhar mais fazendo traduções de documentos, relatórios e mais coisas nessa área. Então, o que aconteceu, na verdade, é que até por causa do meu trabalho no consulado, eu comecei a ter muita procura por traduções oficiais, entre aspas, que são o que a gente chama de traduções juramentadas, né? E como eu não podia ser juramentada, porque eu não tinha formação na área, a opção na Alemanha era você fazer uma prova para que você possa ser juramentada. Eles têm na Alemanha um sistema em que ou você tem a formação na área e aí você pede para ser juramentada, e são os tribunais responsáveis pela região onde você reside que vão fazer a juramentação. Ou se você não tem a formação na área, que era o meu caso, você tem que comprovar que tem uma experiência de pelo menos 5 anos na profissão, apresentar referências, apresentar amostras de trabalhos, e aí eles autorizam você a se candidatar a fazer uma prova.
Ainda tem uma prova depois disso tudo.
Exatamente. Então, o que aconteceu no meu caso, quando eu busquei essa certificação, na verdade, porque aí você recebe uma certificação do Estado que você é competente para trabalhar na área, para eu fazer essa prova, quando eu me interessei em fazer, eu tinha 4 anos de experiência. Então, eles não aceitaram, mandaram eu esperar mais um ano. Então, eu passei mais um ano fazendo trabalhos e buscando, né, referências e tudo. E aí, no final desses 5 anos, eu me inscrevi para fazer a prova. E a prova, eu confesso, eu fui fazer, assim, às cegas. Eu não conhecia ninguém que tivesse feito essa prova que pudesse me dar uma orientação de como era. Na época em que eu fiz a prova para o português, ela só era possível em Berlim. Existem outras secretarias em outras regiões da Alemanha que também oferecem a prova, mas na época em que eu fiz, essas secretarias não tinham examinadores para o português. Então, eu só pude fazer em Berlim e foi bem difícil e não tinha curso preparatório, e a prova funciona assim, para você ver como é que o sistema é bem diferente do que é feito no Brasil. Você primeiro tem uma fase, a primeira fase escrita da prova é uma fase presencial e são 3 dias de prova. No primeiro dia você faz uma redação em português e uma redação em alemão. No segundo dia você faz uma prova de tradução e uma prova de versão em temas gerais, sem usar dicionários, sem usar nenhum auxílio. E no terceiro dia você faz de novo uma prova de tradução e uma prova de versão na área de especialização que você escolher. De novo, sem usar dicionários, sem nenhum auxílio. Aí, se você for aprovada nessa primeira fase, você volta para casa depois desses 3 dias, fica aguardando o resultado. Se você for aprovada nessa primeira fase, você é chamada para fazer a segunda fase. E a segunda fase, isso eu acho bem interessante, é um trabalho que você faz em casa. Eles mandam para você textos para você traduzir em casa. Você tem um prazo de 2 semanas para fazer o trabalho. E aí você pode usar todos os auxílios, referências que você quiser. Você só tem que indicar, quando você envia de volta o resultado, né, o trabalho pronto, a tradução pronta. Você tem... Isso foi na minha época. Eu acredito que isso tenha mudado de lá para cá. Tenha mais algum detalhe que eu não conheço no momento. Mas nessa época foi assim. Eu mandava de volta o resultado da tradução que eu fiz. E aí eu tinha que indicar todas as referências que eu usei, todas as consultas que eu fiz. Eu usei algum dicionário eletrônico, se eu consultei algum especialista, tudo isso. Aí você recebia o resultado dessa segunda fase. Sendo aprovada nessa segunda fase, aí você era chamado para fazer a prova oral. E a prova oral era uma prova de conhecimentos gerais da Alemanha. Quer dizer, eles perguntavam você sobre vários assuntos. Perguntavam também sobre conhecimento da organização pública, da vida pública na Alemanha. Então, assim, órgãos, ministérios, etc. O que você conhece, o que não conhece.
Então não é só cultural.
Não é só cultural. É política, história e muita coisa administrativa também. O que eu também achei bastante interessante, porque na verdade quando você vai trabalhar como tradutor juramentado, você tem que ter um conhecimento da organização administrativa do país. Quais são os órgãos, quem é responsável pelo quê, como funciona, né? E eles perguntam muita coisa sobre isso. E isso eu achei também bastante interessante. E aí você tem uma conversa com os examinadores, te dão um texto para você ir lendo e traduzindo na hora, para eles verem, né, como é que você reage a isso. E só. E aí você volta, fica esperando o resultado.
Foram três meses. a primeira fase, 3 dias, depois mais outra com 2 semanas, e mais outra, e é só.
Exato.
Que simples.
Exato. Foi. Eu acho que hoje em dia eles já simplificaram um pouco isso. E eu sei que, por exemplo, alguém me disse que agora já tem alguns cursos preparatórios para fazer também as provas. Mas eu confesso para você que eu não sei exatamente como isso está hoje em dia. Mas na época foi um processo longo, mas que eu achei também justo. Porque, por exemplo, eu acho que essa segunda fase, você fazer um trabalho em casa, eu achei bem interessante, porque, na verdade, é a maneira como você vai trabalhar depois como tradutor, né? E eles avaliam isso também. Então, foi difícil, foi longo, demorado. Ao todo, foram quase 6 meses esperando o processo todo terminar. Mas eu achei um processo bem justo, assim, que avalia, de fato, a sua capacidade como tradutor.
Legal, bem interessante. Eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Como é que era o processo de para se tornar tradutor juramentado na Alemanha. Você sabe se esse processo existe também em algum outro país, porque não é todo país que tem a tradução juramentada.
Não.
Mas você sabe de algum outro país que tenha, não?
Não sei exatamente como é em outros países. Eu sei que tem países aqui na Europa que também tem um processo, você tem que passar por um processo de certificação para poder ser tradutor juramentado. Mas eu acho que, por exemplo, Portugal, que eu saiba, não tem esse mesmo sistema. Eu acho que existe o tradutor certificado, se não me engano. E acho que você tem que, quando você faz uma tradução, você tem que autenticar a sua assinatura, fazer alguma coisa assim. Você assume a responsabilidade pela tradução ao autenticar a sua assinatura. Mas eu acho que não é um sistema assim com tradutor juramentado, cadastrado no tribunal, em que você tem o seu carimbinho lá que você vai colocar para certificar ou autenticar a tradução que você fez, né? É bem diferente.
Legal. Bom, e você aí na Alemanha, você também atua em tradução comunitária em algumas situações. Fala um pouquinho pra gente como é que funciona aí na Alemanha. Eu sei que aqui no Brasil há um movimento agora para que isso seja, se torne lei, né? E que é importante a gente deixar claro que tradução comunitária, interpretação comunitária não é voluntária, não é uma interpretação que é feita gratuitamente, exige preparação e que o governo deveria arcar com isso, contratar esses intérpretes, né, para que o trabalho fosse prestado só por profissionais que estão preparados para aquilo. Como é que é aí na Alemanha?
Olha, é um pouco confuso aqui também na Alemanha, viu? Existe... As prefeituras, elas até têm um cadastro de pessoas que atuam como intérpretes, não como tradutores. Esse trabalho geralmente é feito pelos tradutores juramentados, mas como intérpretes principalmente, em situações, por exemplo, de imigrantes que precisam de um auxílio de alguém para acompanhar em certas situações, ou nos hospitais, ou o caso de refugiados que precisam sempre também de intérpretes, pessoas para auxiliar no processo todo. Então, as prefeituras, elas têm um cadastro de pessoas na cidade que fazem esse serviço. Existe o serviço voluntário, existe também o trabalho pago, dependendo da situação, mas o pagamento, ele é bem abaixo da média do pagamento de tradutores profissionais. Então, o problema já começa aí. Você vai ter poucos profissionais dispostos a fazer esse serviço, porque ele não é bem remunerado. Um outro problema que eu vejo, eu senti muito isso, eu trabalhei durante bastante tempo, principalmente nessa fase inicial da profissão, em hospitais, em que eles precisavam para pacientes, geralmente eram pacientes portugueses, tem uma comunidade portuguesa muito grande aqui, e doentes ou que sofreram um acidente e aí precisavam de alguém para servir de intérprete, ou crianças, né, famílias que estavam aqui e precisavam de ir a pediatra, ou a criança ficava doente, precisava de uma operação, então precisava ter sempre um intérprete para auxiliar. Eu fiz muito isso durante um tempo, e uma coisa que eu sentia, por exemplo, é que a gente não tinha nenhum tipo de preparo psicológico, nenhum acompanhamento psicológico, e é um trabalho duríssimo, porque você passa por situações difíceis, você acompanha as famílias em situações muito difíceis. Eu acabei parando de fazer isso por sentir falta desse apoio psicológico, e essa situação não mudou, tá? É uma coisa que as associações profissionais aqui também falam bastante, porque você, às vezes, você vai atuar como intérprete, seja em tribunais, como intérprete juramentado, ou como intérprete comunitário nos hospitais ou nas prefeituras, e você vai lidar com situações bastante difíceis, conflitos, críticas, e não tem nenhum preparo para isso, né? Ninguém te diz, olha, você vai passar por isso, você chega lá completamente despreparado e não tem ninguém te orientando. E isso eu acho que é uma área aqui na Alemanha que precisava ser melhor organizada, precisava de mais atenção.
É interessante você comentar isso, né? Porque tem aquela aparência de que aqui no Brasil é que não funciona, que nos outros lugares isso é bem organizado. Não é.
Eu me lembro...
Isso é um problema grande para o mundo todo.
Quando eu estava trabalhando ainda nessa área, eu me lembro de colegas que estão no Canadá falando sobre como era essa área de tradução e interpretação comunitária no Canadá. Eles tinham cursos, que eles tinham encontros para falar sobre os problemas que eles enfrentavam, tinha acompanhamento psicológico e tudo isso. E eu morri de inveja, porque eu pensei, aqui não tinha nada disso. Eu nem sabia quem eram os outros colegas trabalhando na mesma área, não tinha como você conversar com outras pessoas, tentar se organizar para solucionar alguns problemas. Então, assim, eu acho que até tem agora um movimento nesse sentido, porque até por causa da onda de refugiados que entrou na Alemanha, eles começaram a sentir uma necessidade maior também de se organizar, né? Mas por parte das autoridades eu vejo muito pouco sendo feito. E a questão da remuneração, que eu acho super importante, porque isso não é resolvido, e enquanto isso não for resolvido, você não vai ver um profissionalismo maior nessa área, que eu acho necessário, justamente na área em que você está lidando com autoridades e que é tão crítico, né? É importante você ter uma boa qualidade da tradução e da interpretação, mas se você não oferece uma boa remuneração, o que acaba acontecendo é que são justamente as pessoas mais despreparadas que acabam entrando nessa área.
Pois é, e a interpretação comunitária tem uma necessidade muito grande dessa preparação que você falou. Se você paga menos, muito provavelmente os mais capacitados não vão entrar nessa área, sem querer dizer aqui que quem cobra barato é menos qualificado, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que você vai ter que fazer uma seleção mais de quem cobra menos. E isso é terrível, até porque é necessário e é caro para você se especializar.
Exatamente.
E não é um campo para iniciante.
Exatamente.
Como você disse, ali está lidando com vidas, não só a vida de uma pessoa que pode ser presa por uma interpretação mal feita, como uma pessoa que pode morrer por uma medicação que não entendeu qual é a medicação correta, né? E também a vida do próprio intérprete, que está sujeito aí a traumas vicários gravíssimos.
Sim, você fica sem exposto apoio também a situações difíceis que podem ter consequências para você também, né?
Exatamente. É bem, bem, bem complicado isso. E foi ótimo a gente tocar nesse assunto para deixar claro que isso não é um problema no Brasil. Eu acredito que tirando o Canadá, que você disse, eu já tenho algumas informações informações também sobre os Estados Unidos, que também não é, uhum, tão bem preparado para, uhum, isso, mas, e tem uma comunidade de estrangeiros enorme, uhum, né, de refugiados e tudo mais. Então é muito importante isso, e aqui no Brasil tá começando a... não está começando, mas já há um movimento, existe até uma lei para ser votada, se não me engano ela está no Senado, uhum, agora, e isso é muito importante a gente comentar todas as vezes aqui, para a gente ter outros parâmetros, né, e fazer com que aqui funcione. Vamos torcer para que a gente vire um modelo disso em breve. Sim. Mas vamos falar, então, eu falei aqui sobre o trauma vicário, como você lida com a sua saúde mental? Porque é necessário, sim, muito necessário, uhum, na nossa área, independente de você estar ou não sujeito a traumas vicários, uhum, né, que é algo mais próximo do intérprete do que do tradutor, uhum, mas como você cuida da sua saúde mental? Você se prepara de alguma forma para absorver essas questões?
Olha, é um pouco complicado, porque você tem a questão do sigilo profissional. Então você passa, às vezes, sim, por situações que você gostaria de contar para todo mundo para se libertar um pouco daquilo, mas você não pode, porque são, uhum, questões sigilosas, pessoais.
Claro.
Uma coisa que me ajuda, parece um pouco besteira, mas, por exemplo, quando começaram a surgir grupos profissionais na internet, quando a internet, uhum, apareceu, começaram a aparecer redes sociais, etc., e começou a aparecer grupos profissionais, eu me lembro, na época do Orkut, encontrar pessoas, sim, que passaram por situações semelhantes à que eu passei, isso pra mim foi uma coisa, assim, fantástica. Me ajudou demais saber que tinha pessoas que tinham as mesmas dificuldades que eu tinha. E, assim, uhum, eu acho... Então, uma coisa que eu acho importante é você não se isolar, você procurar o contato com colegas, porque esses colegas estão passando pelas mesmas situações que você passa. Então, você não precisa necessariamente falar sobre o caso de um determinado cliente, ou você vai aprendendo com o tempo que você não precisa revelar detalhes das, sim, situações pelas quais você passou para falar dessas situações, né? Você pode falar de uma forma geral e discutir isso com colegas, e só isso, e você receber o feedback de colegas, você saber que colegas passaram por situações semelhantes, que você não está sozinha no mundo, uhum, com esse sentimento, isso já é um alívio enorme, já faz você se sentir muito, muito melhor. E depois, assim, isso de um modo geral é uma coisa que eu sempre fiz na vida, mesmo quando eu trabalhava como jornalista, que também é uma profissão estressante, eu tenho, sim, assim, os meus escapes, sabe? Eu sempre busquei coisas que são importantes pra mim fazer pra equilibrar um pouco essas situações desgastantes que a gente vive na vida profissional. Então, eu adoro música, sempre gostei demais de música, já toquei instrumentos, já teve uma época em que eu cantei em coral, eu tenho um violão em casa que eu quase nunca pego, mas ele tá aqui, aquilo já me dá, assim, sabe? E praticar algum tipo de exercício. Eu já fiz dança, já fiz pilates, agora eu vou correr de vez em quando. Então, assim, eu acho que atividade física é importante, porque você gasta todas aquelas energias ruins que estavam dentro de você, você fica com raiva de estar cansado, mas não fica com raiva do mundo. Eu acho que isso, sim, ajuda bastante também. E
ajuda a exorcizar.
É, exatamente. Então, assim, atividade física eu acho importante, eu sinto muita falta quando eu não consigo fazer. E isso, né? Encontrar coisas que te deem prazer pra equilibrar um pouco essas situações desgastantes que a gente passa. Ler livros que você goste, não importa qual seja a leitura, mas coisas que te deem prazer, ouvir música, cantar e buscar contato com as pessoas, não se isolar. Isso eu acho muito importante. Graças à internet, legal, isso é possível hoje mesmo quando a gente está em quarentena.
Sim, sim, mesmo em quarentena nós conseguimos estar em contato com o mundo, né?
É muito bom.
Legal, e com colegas e tudo mais. Bom, você aqui no Brasil, você nasceu onde?
Rio de Janeiro.
Mas sua família não fica no Rio, né, atualmente?
A minha mãe tá vivendo no Rio ainda, ela não quer sair do Rio de jeito nenhum, e, uhum, mas a maior parte da minha família agora tá no Nordeste, em João Pessoa e Recife.
Ah, legal. Então foi foi por esses estados que você passou.
Nesses 2 meses agora nessa... eu estive no Rio. Eu sempre vou, né? Porque eu adoro o Rio, apesar de tudo. E
pois
é, eu gosto demais da cidade, apesar de todos os problemas. Eu acho que é uma coisa que eu senti muita falta quando eu vim para a Alemanha. Eu fui morar numa cidade pequena. A primeira cidade que eu morei na Alemanha era uma cidade bem pequena. E nas primeiras semanas, William, eu acordava por causa do silêncio. Eu acordava assim, meu Deus do céu, não tem nenhum cachorro latindo, nada. Era um silêncio completo. E assim, eu sentia um pouco de falta daquele barulhinho normal no Rio, né? Que a gente tem sempre no fundo. Aliás, no Brasil, em qualquer lugar você vai ter sempre algum ruído, né? Eu sentia falta disso, mas a adaptação na Alemanha, pra ser sincera, já tô entrando por um outro tema, né? Mas...
Sim, mas era exatamente o que eu ia te perguntar. Você foi pra aí, fizemos a ponte perfeitamente.
Vou ser sincera com você, não foi muito difícil pra mim. Eu acho que muita gente tem dificuldades quando vem pra cá, mas eu era muito jovem, eu tinha 23 anos. Eu tava começando, assim, tudo na vida, né? Começando profissão, tinha acabado de me casar então eu acho que quando você tá numa fase assim da vida, tudo pra você é novo, não importa onde você tá. Então você tá buscando justamente isso, coisas novas, né? Então assim, eu não... Apesar de ter sido uma época em que era muito difícil manter contato com o Brasil, porque você não tinha internet, não tinha, né? Você não podia sentar num Skype, ligar pra casa e falar com a família, com os amigos. Telefone era caríssimo. Eu me lembro que eu ia pra... Eu ia pra cabine de telefone. Isso era na época do marco alemão. Não existia o euro ainda, né? Eu ia com um monte de moedinhas pra cabine de telefone. E aquelas moedinhas, assim, elas caíam uma atrás da outra pra falar 3 minutos com alguém no Brasil. Era uma coisa assim, era uma fortuna. Mas assim, eu consegui, ao longo do tempo, manter contato com o Brasil o tempo todo. As pessoas me mandavam revistas, jornais. Toda vez que eu ia ao Brasil, vinha com uma mala cheia de livros, de coisas. E assim, isso pra mim foi muito importante. Eu acho que isso, na verdade, me ajudou na integração na Alemanha. A minha curiosidade pelo país que estava me acolhendo era muito grande. Então, os primeiros 2 anos, eu mergulhei na língua e na cultura alemães, mas ao mesmo tempo não perdi o contato com a minha própria cultura, com a minha identidade. Isso era uma coisa que eu tinha muito medo. Primeira vez que eu sonhei em alemão, eu acordei apavorada, porque eu achei que eu estava começando a esquecer quem eu era, sabe?
Nossa, que desespero.
muito estranho você ter aquela... Porque a língua é a tua identidade, né? Por mais que você aprenda e mergulhe numa outra língua, que de fato o alemão hoje é a minha segunda língua e já é quase a minha primeira. Às vezes eu tô no Brasil, alguém me pergunta alguma coisa e eu respondo nein, porque já vem o alemão. Mas para mim foi muito importante eu ter essa certeza de que eu não ia perder a minha identidade, sabe? As minhas origens. Eu acho que isso é... Principalmente quando você trabalha como tradutor e intérprete, é importantíssimo. Porque eu acho que você tem... Principalmente na função de intérprete, você tem que ter essa sensibilidade para as duas culturas. E você não pode esquecer como que eu posso dizer? Eu vou dizer uma coisa que é meio patética, assim, meio... Mas eu acho que, assim, cada cultura tem como se fosse uma alma, sabe? E essa sensibilidade para perceber o que é a alma da sua cultura e a alma dessa outra cultura que você está transmitindo, que você aprendeu, né? Que você conheceu e que você está transmitindo, eu acho que isso é muito importante. E quando você atua como intérprete, não basta você transmitir as palavras e a musicalidade daquilo que as pessoas estão dizendo e estão transmitindo, mas você tem que entender tudo que está por trás, toda a bagagem cultural que vem com aquilo, para você transmitir a mensagem de uma forma correta, sabe? Para que a pessoa que está ouvindo, ela entenda isso da maneira como quem está dizendo quer que seja entendido. Ai, complicado, né?
Mas onde é que está a parte patética? Onde é que está a parte patética aí? Eu tô esperando chegar na parte patética.
Alma, isso, mas eu, eu não sou nada esotérica, viu? Eu sou muito pé no chão, então eu não gosto muito, às vezes, de usar essas palavras, não.
Não, mas não tem absolutamente nada de patético nisso que você disse. Não tem mesmo. Eu fiquei esperando aqui. Ela vai falar qual é a parte
então,
patética. Peraí. Não tem absolutamente nada nisso. Você atua mais como tradutora ou como intérprete atualmente,
Atualmente,
Beth?
Mais como tradutora, de novo, muito por causa da pandemia. Muita coisa deixou de ser feita presencialmente e os trabalhos, assim, online não têm sido muito frequentes, pelo menos para mim aqui.
Ah, mas você faz também RSI, que é a interpretação remota, né? E você tem um ambiente já preparado para isso? Como é que funciona aí para você?
Olha,
tem muito barulho de vizinho, alguma coisa assim que te incomoda na hora de fazer a RSI?
Não, olha, essa é a vantagem na Alemanha, né? Tudo é tranquilo, os cachorros não latem, então não tem muito barulho. Mas outra vantagem para mim, eu tenho um escritório fora de casa. Eu tenho uma salinha em casa que eu posso trabalhar também, mas já vários anos atrás, uns 20 anos atrás, eu trabalhava só em casa. Meu marido passou a trabalhar em casa também, e uma coisa que eu sentia muita falta era dessa rotina de você ter um horário para sair de casa e voltar e etc. Eu não sou uma pessoa muito disciplinada para trabalhar em casa. Eu tô em casa, eu levanto, vou fazer alguma coisa, aí eu esqueço do que eu tava fazendo antes, e aí vou lavar roupa, então não dá muito certo para mim. Então eu senti a necessidade de procurar um espaço fora de casa para trabalhar, onde eu chegasse e fosse dedicado ao trabalho. Então aluguei na época uma salinha, hoje eu tenho um escritório junto com meu marido, a gente montou uma empresa juntos, ele presta consultoria para empresas que trabalham com o mercado brasileiro, e aí a gente montou um escritório juntos, e uma das salas eu reservei para poder fazer trabalho de RSI. Eu montei deixei um espaço assim separado, é bem isolado, não tem muito ruído nem nada, e já tenho feito alguns trabalhos de lá e tem funcionado bem. Inclusive, alguns trabalhos que eu fiz, a colega que trabalhava comigo, ela veio para trabalhar comigo na mesma sala, porque ela de casa não tinha boas condições para trabalhar. Então a gente tem feito até isso, a gente tem oferecido espaço também para outros colegas também poderem fazer trabalhos de RSI.
Legal. Praticamente um hub.
É pequenininho, né? Muito simples. Não é uma coisa muito ideal, porque não deu para eu investir muito nisso, mas deu para preparar para poder trabalhar em boas condições ali e poder oferecer isso para colegas que não têm as condições em casa.
Legal. E quando você ainda não tinha esse escritório, você costumava sair para trabalhar em uma cafeteria, alguma coisa assim? Uma
biblioteca.
Ou você ficava mesmo em casa?
Bibliotecas. Trabalhei
legal.
Muito. Quando eu comecei, eu ia muito à biblioteca por causa de dicionários, porque eu não tinha exatamente...
Pesquisa, né?
Não tinha internet, você vai pesquisar onde, você vai para a biblioteca e vai atrás de dicionário, enciclopédias, etc. Então, a gente escrevia muito à mão, né, William? Você é mais jovem do que eu, você não deve ter passado por isso.
Nem tanto. Bom, não na área de tradução, né? Porque eu entrei na tradução já aos 35, mais ou menos. Então, já tinha os recursos, quase todos os recursos que a gente tem hoje. Mas eu sei como essa parte de ou datilografar, ou escrever à mão. Bom, em uma biblioteca, datilografar nem pensar, claro.
Na mão mesmo. A gente levava os nossos bloquinhos e abria aqueles livros todos e pegava o texto original lá e saía pesquisando tudo que tinha que encontrar. Depois ia para casa para fazer o trabalho final. Então, assim, nessa época eu trabalhei muito em biblioteca e peguei também o hábito de ir de vez em quando à biblioteca quando eu precisava, assim, de tranquilidade para me concentrar e sentar num canto na biblioteca. Trabalho de tradução, assim, em cafeteria, essas coisas, engraçado, eu não gosto muito de fazer, não. Eu fiz e faço ainda quando eu tenho que escrever alguma coisa, mas aí não traduzir. Na tradução eu preciso de um espaço dedicado a isso. Não consigo trabalhar quando tem, assim, muita coisa que me distrai. Agora, se eu tô, sei lá, escrevendo alguma coisa para um blog ou alguma coisa assim, aí eu acho que esses lugares assim são até bons, porque você vê outras coisas, aquilo ativa um pouco a tua criatividade também, sabe?
E você também faz, eu vi no seu site, que você também faz um trabalho de treinamento intercultural. Fala um pouquinho pra gente sobre isso, como
isso
funciona.
Isso é uma coisa que eu fui bater um pouco por acaso, sempre me interessou, desde que eu vim pra Alemanha, essa questão das diferenças, né, entre uma cultura e outra, mas não só as diferenças, as similaridades também, as coisas que você vai vendo, quanto mais culturas diferentes você encontra, e aqui na Europa a gente tem essa coisa de encontrar gente de todo canto do mundo, né, você vê pessoas da Ásia vivendo aqui, dentro da própria Europa, você sai da Alemanha, vai pra França, já é outra coisa, vai pra Itália, já é totalmente diferente, eu acho até a Itália pra mim é um dos países mais brasileiros que tem aqui na Europa, não é Portugal, é Itália, aquela confusão toda, é igualzinho ao Brasil. Mas
que
assim,
coisa.
Essas coisas começaram a me interessar e eu comecei a procurar livros, literatura sobre o tema e comecei a ler muita coisa sobre o tema. E aí eu conheci uma brasileira que tinha feito uma formação na área para dar treinamento intercultural e ela começou a me dar umas dicas de leitura e tal. E aí surgiu uma oportunidade que eu acho até uma coisa completamente louca, não sei como que isso aconteceu, mas foi assim, um professor de uma universidade aqui na região de Stuttgart, que era professor na área de comunicação intercultural, que era justamente a área que mais me interessava, né, essa coisa de comunicação entre diferentes culturas, que tem tudo a ver com tradução, tudo a ver com a nossa área de atuação. E ela conhecia esse professor, ele ia parar de dar um curso como professor convidado numa universidade e estava procurando alguém para assumir. E ele estava disposto a entregar essa pessoa todo o material e a preparar a pessoa para fazer o curso. Ele fez contato com ela.
Uau,
ela não podia, porque ela mora numa outra cidade, e ela me indicou. E daí eu fiquei super interessada e fui fazer. Ele me preparou, me passou todo o material, foi super interessante. E aí eu dei esse curso durante 2 anos nessa universidade. E foi nessa época que algumas agências de treinamento intercultural começaram a me chamar para treinar pessoal que era enviado da Alemanha para o Brasil. Aí quando as empresas enviam, né, os expats, elas oferecem às vezes o treinamento, não são todas as empresas que fazem isso, mas muitas fazem, elas preparam o funcionário para o país para onde elas vão enviar esse funcionário. Então aqui na região de Stuttgart tem muitas empresas que têm negócios com o Brasil e muitas delas oferecem essa oportunidade para os funcionários. Então eu comecei a preparar esse pessoal que estava indo para o Brasil e também pessoal que estava vindo do Brasil e chegando na Alemanha para trabalhar nessas empresas. E então assim, isso é uma coisa que desde essa época eu comecei a fazer, continuo fazendo e que me dá um prazer enorme, porque é justamente eu passei por todo esse processo, né, de vir do Brasil para cá e me adaptar, passar por todo esse processo de adaptação. E para mim é super gratificante ver essas pessoas chegando e poder preparar essas pessoas para o que elas vão encontrar e para que elas entendam melhor certas coisas. Tem muita coisa, às vezes, que a gente entende errado porque a gente não sabe o motivo. Essa coisa, por exemplo, das pessoas acharem, ah, o alemão é grosso. Quando você começa a entender como essa cultura aqui funciona e você entende que a comunicação direta para eles é uma coisa positiva, para eles, você perder tempo tentando explicar uma coisa é uma coisa muito negativa. Então, para eles, quanto mais direto você for na maneira de dizer as coisas, melhor. E isso pra gente é exatamente o contrário, né? A nossa cultura faz... A gente tem uma comunicação circular.
É.
Você fala, outra pessoa completa, não sei o quê, né?
É,
então
morrer.
A gente chega aqui e vem esse pum, né? Essa maneira direta de dizer as coisas, você fica achando, nossa, como eles são grossos. Mas na verdade o cara não tá querendo ser grosso, ele tá querendo ser o mais eficiente possível, que pra ele é muito bom, pra gente nem sempre.
Eu gosto disso,
sabe? De você ir atrás da origem dessas coisas e tentar entender por que as coisas são do jeito que são. E quando você explica isso para as pessoas, você vê assim a luzinha acendendo por trás dos olhos e você vê que está facilitando a vida delas. Isso é muito legal. Eu gosto muito de fazer isso.
Legal. Stuttgart é uma das cidades que eu quero conhecer, porque eu quero conhecer, não sei se ainda é aí, mas a fábrica da Porsche era aí.
O museu da Porsche.
É.
Tem,
Então, e quando eu for, isso vai demorar ainda, mas quando eu for, eu já sei a quem consultar para a minha adaptação cultural e saber como funciona.
Eu levo para passear com o maior prazer.
Porque o meu alemão, legal, o meu alemão não vai muito além do...
Mas o Nein é muito mais importante até do que o IA.
Pois é, pois é. Legal, muito interessante essa questão aí da adaptação, do treinamento intercultural. Isso é fundamental para a pessoa se sair bem no que ela pode fazer aí, seja turismo, seja a negócios, né? Assim como aqui também. Legal, legal. Muito bom, muito bom. Bom, eu tenho uma pergunta que normalmente eu faço para as pessoas e que a maioria das pessoas que ouvem o podcast adora, que é, principalmente, isso cabe muito para intérpretes, que são as saias justas, aquelas situações que você fica meio, poxa, e agora? Ou então, algo que foi inusitado, que aconteceu em uma interpretação que você estava fazendo, que talvez você, no momento, tenha passado realmente um problemão, mas que você transformou isso depois em um aprendizado ou até em algo anedótico. Tem algum caso assim que você possa nos contar? Pode contar quantos você quiser.
Olha, eu vou contar um que foi a minha inauguração em cabine. Já começou bem. Assim, eu fiz durante muito tempo interpretação consecutiva, que foi a maneira como eu comecei e que eu sempre me senti muito à vontade para fazer. Porque você vai, leva o seu bloquinho de notas, e um bloquinho de notas é uma coisa que me dá uma segurança tremenda. Não sei se é ainda do tempo do jornalismo, sabe? Então, isso me ajudava bastante. Eu sempre me senti muito segura fazendo consecutivo, por isso que eu tinha a impressão assim, primeiro, você tá ali do lado da pessoa, se tiver alguma coisa, você talvez possa até perguntar, né? Esclarecer uma dúvida e tal. E você tem o seu bloquinho, onde você anota as coisas e vai lá ver. A simultânea...
Você usa aí, nesse bloquinho, você usa técnicas note-taking ou você tenta anotar o máximo possível
técnicas,
de qualquer forma?
Na verdade, assim, uma técnica muito minha, né? Eu acho que cada intérprete tem a sua. Exatamente. E eu, na verdade, durante o trabalho de jornalista, eu já tinha me acostumado muito a aprender, assim, a resumir, né, o que você está ouvindo, anotando as coisas que são mais importantes e dando uma certa lógica ao discurso ali que você está anotando para você poder reproduzir depois. Então, isso é uma coisa que eu ainda faço.
Legal.
E, assim, vários colegas me perguntavam por que que você não faz cabine? Por que que você não faz cabine? Eu nunca tive coragem sem fazer um curso. E quando apareceu a primeira oportunidade de fazer um curso, era um curso online. Eu fiz a primeira turma online da Brasilis, o curso da Brasilis no Rio, com a Sheila, exatamente.
Com a Sheila.
Que foi sensacional. Eu tenho que dizer, a Sheila e mais alguns professores nessa primeira turma, eu sou muito grata a eles, a gente aprendeu muito com eles. E pra mim foi a única oportunidade que eu tive de fazer um curso pra simultânea. E não fosse isso, eu não estaria trabalhando agora com simultânea. Enfim, eu tava fazendo esse curso.
Vamos falar o nome completo, né? Porque Sheila tem um monte. Sheila Barreto de Carvalho, né? Ou Sheila Barreto Copsidra, se eu não me engano, agora. Então, o que é intérprete, ela é chefe de intérprete na ONU.
Na Organização
ONU,
dos Estados Americanos, não é? Ou é na ONU? Na OEA.
Em um dos dois, quando eu entrevistá-la aqui, eu vou deixar isso claro.
Eu tenho que me desculpar também, fui aluna e não estou me lembrando exatamente, mas eu acho que era a OEA. Mas eu admiro muito ela e ela foi uma professora sensacional, que me deixou muito à vontade também, porque eu tinha muito medo de simultâneo. E quando eu conversei com a Sheila antes de começar o curso, ela me deixou bem à vontade, dizendo, olha, se você achar que não é para você, não tem problema, você para e interrompe o curso. E foi muito bom, ela me motivou muito a fazer. Então, e aí eu tava fazendo esse curso ainda, tava quase terminando o curso, mas ainda não tinha concluído, e aconteceu um evento aqui em Stuttgart, um evento sobre técnicas de organização de tráfego, mobilidade urbana, umas coisas assim. E tinha um palestrante brasileiro nesse evento, um só. Então o evento todo tinha intérpretes de inglês, espanhol, alemão, mas não tinha português porque só ia ter uma palestra de português de 20 minutos. Então eles precisavam de um intérprete só para esse palestrante e uma colega me recomendou. E aí a organizadora, a colega que estava organizando a equipe de intérpretes, ela me chamou, perguntou se eu aceitaria fazer e eu vi que era um tema também que eu até já conhecia, que eu já tinha trabalhado com aquilo, e falei, ótimo, beleza, minha primeira oportunidade de entrar numa cabine. E aí ela falou, olha, como é só uma palestra de 20 minutos, a gente não vai ter dois intérpretes, vai ser só você na cabine. Eu, tá legal, não tem problema. Aí no dia, eu cheguei cedo, eu tô contando isso, tô me lembrando da situação, já tô até tremendo. Eu cheguei cedo, né, pra entrar na cabine, ver de perto, a cabine era a primeira vez que eu tava vendo uma cabine de perto na minha vida, porque todo curso era tudo online, e aí a colega veio me receber, me levou na cabine, explicou tudo, não sei mais o que, e eu já tinha me preparado, tinha feito, né, meu glossário e tal, tereré. E aí ela vira pra mim e diz assim, então, e aí você vai fazer pro inglês. E eu pensei, mas como assim pro inglês? Eu achei que era pro alemão. Ela falou, não, você vai fazer pro inglês porque você vai ser o relé pra todo mundo. Ai, meu Deus!
Ah, aí eu pensei,
e agora? Porque eu tinha me preparado pra fazer pro inglês, né? Porque a colega que tinha me avisado, ela falou, ah, você vai fazer pro inglês. E eu me preparei pro inglês. Cheguei lá, era pra fazer pro alemão.
Não,
ela tinha me dito que eu ia fazer, eu acho que eu expliquei o contrário, né? Eu ia fazer pro alemão porque eu ia ser o relé, exatamente. E eu tinha me preparado pra fazer pro inglês porque a colega tinha me dito que era inglês, porque eu tava fazendo o curso, inclusive, era inglês-português. Sim. Então, aí cheguei lá na hora, não, era pro alemão. E aí eu falei, putz, e agora? Eu me preparei, fiz o glossário todo pra inglês e tudo. Mas aí, aí veio o aprendizado. Aí eu pensei, Beth, não tem pra onde correr. Você vai entrar nessa cabine, você vai ter que fazer esses 20 minutos e vai ter que fazer pro alemão, né? Não vai ter jeito. E aí eu pensei, bom, pensa o seguinte, alemão é a língua com a qual você trabalha a maior parte do tempo. E você já fez isso antes, você não fez simultâneo, fez consecutiva, mas eu já conheci o tema. Então eu falei, respira fundo. E o mais importante é fazer o coração parar de bater tão rápido e entra na cabine e vamos lá. E aí foi. Peguei, o cara começou. E aí, William, aconteceu uma coisa que pra mim foi sensacional. Quando eu vi, a cabine tava na sala onde tava o palestrante. Eu tava até bem perto do palestrante, eu consegui acompanhar bem perto. E eu achei, de repente eu achei que era facílimo aquilo, porque eu tinha passado muito tempo treinando no computador, simulando uma cabine, ouvindo áudios, vendo às vezes vídeos ou vendo os slides das apresentações, mas eu nunca estava ali presente, né, na situação. E eu percebi que você está presente na situação, aquilo facilita demais, porque você vê o palestrante, você consegue, eu não vou dizer interagir, mas é quase isso. Eu estava ali dentro da cabine, mas eu desceu o santo do palestrante um pouco. E aí eu achei eu me concentrei tanto naqueles 20 minutos acompanhando o palestrante que a coisa fluiu de tal forma que foi super legal, correu super bem. Depois a colega veio me dizer que foi ótimo, que por que que você estava tão nervosa no início, ninguém notou, foi super bem. Então assim, pra mim foi um super aprendizado, mas me ensinou também que quando você é chamado pra fazer um trabalho, você tem que esclarecer todos os detalhes antes de chegar lá, porque eu, como a colega me falou, é inglês, eu parti do princípio de que era aquilo mesmo e nem me preocupei em esclarecer mais, né? Mas depois eu percebi que eu devia ter perguntado.
Pois é, mas tirou um ótimo proveito disso, né?
E tanto, e inesquecível. Com certeza, com certeza. Isso eu acho uma coisa, uma iniciativa genial da Abrates, essa coisa de no congresso as pessoas terem possibilidade de entrar na cabine e ter essa experiência. É muito bom, muito, muito bom.
Sim. E isso foi ideia da nossa amiga Adriana Machado, quando estava na diretoria. Foi mantido e isso não vai acabar.
É
toda
ótimo.
Vez que tiver congresso presencial da Abrace, vai ter essas cabines lá, com certeza. É uma oportunidade rara de você ter feedback de quem já é experiente, que está ali com essa intenção mesmo de te ajudar, né? Te dar o feedback.
Exatamente.
Não é te avaliar, é te dar um feedback. Muito legal. Legal. Tem mais algum caso desse?
Não, nenhum caso que eu possa contar assim sem revelar certas coisas.
Isso é muito importante. Eu sempre falo isso nos podcasts quando as pessoas alertam, né, que olha, isso não, eu não posso contar porque eu vou ter que revelar algumas coisas. Isso é responsabilidade com, e ética com o seu contrato de NDA, né, o seu NDA. Isso é muito importante. As pessoas que nos ouvem, claro, tem muita gente que nos ouve que é já bastante experiente, mas para os novatos é importante isso. A gente bate nessa tecla toda vez que tem oportunidade. Não desrespeite o seu contrato de confidencialidade.
Quer que o cliente volte, né?
Não desrespeite isso. E é exatamente. E você não sabe se aquilo que parece ser inocente, o que você está comunicando ali, se aquilo pode ter uma repercussão complicada para o seu cliente. Então, sempre respeitar. Isso é um ponto que a gente bate sempre aqui. Legal. Bom, você já deu essa dica agora.
Ah, com certeza.
De, vai lá, encara a cabine, vai ver como é. Né? Se prepara, claro, esteja preparado ou preparada, mas vá à cabine, vá lá ver como é, principalmente agora que estamos tendo muitos cursos online. O curso da PUC-Rio, que está com inscrições abertas agora, vai ser todo online esse ano também, então realmente é importante, na primeira oportunidade que você tiver, entra na cabine, vai lá, vai ver como é. Então agora, aproveitando essa dica que você já deu, eu quero te pedir dicas, principalmente, pode ser geral, mas principalmente para o idioma alemão, para quem pretende ser tradutor ou intérprete.
Olha, o que eu acho,
idioma alemão.
Eu acho que passar um tempo na Alemanha é uma coisa importante. Para qualquer língua, na verdade, né? Você passar um tempo num país que fale essa língua é uma coisa importante, que é um aprendizado importante. Mas existem oportunidades, existem cursos de verão que você pode fazer, as universidades oferecem aqui cursos de verão, não necessariamente para tradutores, mas onde você aprende muita coisa sobre a língua, sobre a cultura do país, a história do país. Então, eu acho que buscar essas oportunidades é importante. Para quem está no Brasil, eu acho importante você procurar cursos que tenham uma boa qualidade, porque eu sei que, às vezes, a formação para línguas além do inglês não é muito fácil, porque você não vai ter um contato muito fácil com essa língua no Brasil. O inglês, ele está em todo canto, né? Agora, o alemão, o italiano, o francês já são línguas que você tem que buscar para você conseguir ter mais uma intimidade com a língua. Então, mas eu acho que hoje isso é muito mais fácil do que era antigamente, sabe? Você entra na internet, vai ouvir as notícias da Deutsche Welle, por exemplo. E se você quer ser intérprete de alemão, tenta interpretar as notícias que estão sendo transmitidas em alemão, em casa. Liga a televisão e tenta fazer a interpretação daquilo. Coisas assim, básicas, né? Bestas. Ouvir podcasts em alemão. Tem muita coisa. Assim, se você entrar no Spotify, tem um monte de podcasts bom em alemão. Ver filmes com a legenda em alemão, se for possível, porque aí você vai ouvir, vai acompanhar embaixo o que está escrito, vai facilitar talvez o teu entendimento também. Buscar isso. E ler, né? Ler muito. Buscar leitura em alemão. Eu acho que leitura é importante para todo mundo que trabalha com línguas. É importante você ler muito. Eu acho que não basta só você ficar no... eu acho que hoje a gente tem uma comunicação muito orientada pro audiovisual, que é bom, mas não é tudo. Eu acho que nada substitui a leitura para você ter um entendimento melhor da língua. Então, eu acho muito importante você, se você ainda não tem, desenvolver o hábito da leitura, sabe? E ler o que você achar melhor. Livros, jornais, livros técnicos, o que for do teu interesse. Eu acho que tem que ser uma coisa que seja do seu interesse. Eu não parei assim, agora eu estou pensando aqui, eu poderia ter selecionado alguns podcasts interessantes em alemão para as pessoas ouvirem e dar a dica hoje aqui, mas não pensei nisso antes. Agora, fica à disposição.
Não tem problema assim, nenhum, você pode selecionar essas dicas.
Meu contato, pode divulgar meu contato no site, que eu, assim, dou dicas com o maior prazer para quem quiser.
Ah, legal, você pode passar essas dicas podcast.
Legal.
A gente coloca aqui nos comentários desse podcast, tá? Então, tranquilo, a gente coloca. Nós temos aqui uma assinante, aliás, nós temos alguns assinantes que são do alemão, mas tem uma que nos ajuda bastante com curadoria, que é a Aline Ferreira. Ela sempre manda algumas coisas bem interessantes e a gente prepara isso para mandar especialmente pro pessoal que é do alemão. Então, é bem interessante. Qualquer contribuição que você puder nos passar também, nós vamos agradecer com certeza. Deixa só eu matar uma curiosidade. Aliás, eu praticamente sei como é, mas vamos confirmar isso. Quando você faz uma tradução, em geral, aqui no Brasil, né, em vários outros idiomas, a cobrança é por palavra. Mas o alemão, se você for cobrar por palavra, a coisa fica meio complicada, por causa da concatenação, não é isso? Como é feita a cobrança?
Os alemães têm o hábito de fazer a cobrança por linha. Linha de 55 caracteres com espaço. Uhum. Então, o preço geralmente é definido por linha. Embora já, assim, em termos de agência, já tem muitas agências também que trabalham com preço por palavra, porque eu acho que isso é, assim, meio que um padrão internacional. Então, muitas agências aqui já trabalham assim também. Mas ainda é muito comum. Tradução juramentada é por linha. O cálculo é sempre feito por linha de 55 caracteres.
Legal. Bom, já conversamos um tempinho aqui, mais do que eu falei que ia tomar do seu tempo. Mas... eu também não. Foi muito, muito tranquila a nossa conversa. Eu adoro isso. Uma outra coisa. Séries também. Séries em alemão. Né? A que ficou famosa aqui no Brasil foi Dark. Né? Foram, acho que, 3 temporadas. Muita gente curtiu. Muita
delas.
Gente falou, não entendi nada.
Também não entendi nada.
Eu adorei. Eu adoro Viagem no Tempo. Acho isso sensacional. Então, se você tiver séries também originais em alemão para
tem até uma que
passar.
Eu já posso mencionar agora.
Ótimo. Posso passar isso pro pessoal também.
O nome, se não me engano, é Tannbach. T-A-N-N-B-A-C-H. B de bola, A-C-H.
T-A-N-N-B-A.
Se não me engano, tá na Netflix.
Ok.
E é a história de uma cidadezinha alemã no começo da Segunda Guerra, um pouco antes da Segunda Guerra, e aí passando o período da Segunda Guerra e o pós-guerra. E quando a Alemanha é dividida em Alemanha Oriental e Ocidental, a divisão passa bem no meio dessa cidadezinha. E a série conta o que acontece com as pessoas nessa cidade. As amizades que se perdem, os conflitos que surgem. É muito interessante para entender um pouco da história alemã. Muito bom.
Legal. Isso deve ser baseado em uma história real.
Os autores dizem que se basearam em alguns acontecimentos reais, mas a cidadezinha em si, na verdade, não existiu. Mas é baseado no que aconteceu em outras cidades, né?
Sim. E Tannbach é o nome da cidade?
É o nome da cidade na história.
Legal. Olha aí, mais uma dica interessante. Bom, Beth, muito obrigado pelo seu tempo.
De nada.
Vou revelar aqui, né, que a gente fez uma tentativa de gravação com você logo no comecinho do podcast, né? Eu mandei as perguntas e você gravou e, por minha inabilidade, não ficou legal, eu não consegui editar legal.
Mas a minha gravação também ficou péssima.
Não estava tão ruim, não. Eu é que sou realmente... era mais, né? Novato nisso e não consegui editar da forma que ficaria legal para o público. Então, por isso, nós remarcamos e conseguimos agora fazer essa sua entrevista. Muito obrigado. Se você pudesse nos pedir agora, fique à vontade.
Ok. Eu que agradeço, William. Foi um prazer enorme conversar com você aqui hoje. Assim, espero que algumas coisas tenham sido interessantes para quem está ouvindo. Eu não me acho assim tão interessante, mas a conversa, para mim, foi uma delícia. Gostei bastante.
Foi muito interessante. Você tem muita coisa interessante para falar. Você é uma pessoa bastante interessante. Não se preocupe com isso, não.
Sim, que bom. E ótimo, então foi um prazer.
Legal, o prazer foi nosso, uma honra receber você aqui. E, claro, quando você quiser palestrar, estamos de portas abertas para você. Veja aí um tema e nós vamos colocar no ar uma palestra ótimo. Sua. Com prazer. Então, tchau, Beth, muito obrigado.
Obrigada a você, William. Tchau, tchau.
Tchau.
E como diria certo personagem, por enquanto é só, pessoal. Na semana que vem estaremos de volta com mais uma entrevista para vocês. Até lá!
Esse programa só foi possível graças aos assinantes premium da Translators 101. Para ter acesso a todas as nossas palestras gravadas, todos os nossos eventos presencial ou online, tente se tornar um assinante visitando translators101.com.br. O custo é extremamente baixo, você terá acesso a conteúdo e certamente ajudará na sua formação como tradutor ou intérprete.
Translators Pod 101, o podcast da Translators 101.